Em agosto de 2019, a Unilever apresentou uma oficina num congresso da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a SBAN. O nome dessa oficina era O que você acredita pode ser mais nocivo do que o que você come. A ideia da empresa era desmistificar, entre aspas, o uso de aditivos alimentares nos produtos ultraprocessados.
E vale lembrar que a Unilever é dona de várias marcas famosas de comida, como a Kibon, a Hellmann's, a Knorr e muitas outras.
No dia da oficina, a sala estava lotada, devia ter umas 100 pessoas ou até mais. E a grande maioria era bem jovem, ainda estava cursando a faculdade de nutrição ou tinha se formado há pouco tempo. Ou seja, era uma oportunidade de ouro para a Unilever, que podia falar sem intermediários com uma centena de nutricionistas prestes a entrar no mercado de trabalho. Mas é claro que os congressistas também estavam curiosos para saber o que a empresa ia dizer sobre os próprios produtos. Muitos deles, aliás, que não podiam estar mais distantes do conceito de alimentação saudável. Então tinha uma certa tensão no ar. E eu sei disso porque eu também estava lá. Era um repórter perdido num mar de nutricionistas tentando entender como ia funcionar aquele diálogo. Lá pro final da oficina, uma engenheira de alimentos da Unilever pediu pra gente se aproximar de uma bancada grande que tava lá na frente da sala. Em cima dela tinha vários potes de sorvete da Kibon e de uma outra marca bem mais cara, chamada Ben & Jerry's.
Esses aqui são os ingredientes que a gente usa nos nossos sorvetes.
Ela estava falando de vários sacos plásticos do tipo Ziploc que também estavam em cima da bancada. E não, essa não é a voz da especialista em sorvetes que estava ali na minha frente. Infelizmente, a gente perdeu esses áudios. Mas não perdeu as transcrições. Então a Amanda Flora, que está sempre aqui narrando o prato cheio, vai me ajudar a reconstruir aquela cena.
Parece muita coisa, mas tudo tem uma função muito específica para deixar o sorvete perfeito.
A maioria dos sacos tinha algum pó dentro, meio branco, meio bege, uma coisa que não parecia comida. E tinha uns líquidos também, com uma aparência meio viscosa. Daí a engenheira começou a apresentar os ingredientes e a função de cada um. No começo foi fácil de acompanhar. Leite em pó, soro de leite, gordura vegetal, tudo certo. Mas depois ficou meio esquisito.
Esses aqui são os estabilizantes que a gente usa para impedir que o sorvete derreta quando tá fora do freezer.
Ela estava apontando para três pós esbranquiçados, bem parecidos.
São as gomas guar, jataí e carragena.
Depois ela falou sobre os emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos. O papel deles é fixar o ar na massa do sorvete, deixando ele fofinho, e impedir que a gordura se separe da água.
E tem o açúcar, que aqui não serve para adoçar a mistura. Ele é muito importante para a textura também. Se a gente coloca um pouco de açúcar, o sorvete fica duro. Se a gente coloca muito, ele fica elástico. Então a gente precisa achar a quantidade certa.
Na época, mesmo vendo pela primeira vez vários aditivos químicos, foi isso que mais me chamou a atenção. Eu não fazia ideia de que o açúcar servia para outra coisa além de adoçar.
O problema é que se a gente colocar só o açúcar convencional, o sorvete fica muito doce. Então a gente usa outros açúcares que não conferem tanto dulçor.
No caso, xarope de glicose, açúcar invertido e maltodextrina. Nessa hora, uma nutricionista que estava do meu lado perguntou em qual daqueles saquinhos estava o tal do açúcar invertido. E a engenheira apontou um saquinho com um líquido amarelado.
Esse aqui, ó, é engraçado. Pouca gente sabe que o açúcar invertido é um líquido.
Tipo eu e você, provavelmente. Quando a gente pensa em açúcar, é muito difícil imaginar outra coisa além daquele refinado, branquinho, que tá na dispensa de boa parte das casas brasileiras. Mas essa oficina me ajudou a entender que, pelo menos pra indústria, o açúcar é bem mais do que um pó que adoça o café. Ele tem várias funções, formas e nomes diferentes. E eu percebi que tem muita gente qualificada pesquisando novas aplicações para ele. No episódio de hoje, a gente fala sobre como a ciência ajudou a colocar o açúcar em tudo quanto é produto. E sobre como agora os cientistas correm contra o tempo para tirar ele de lá. Porque deixa eu te dar um spoiler, é bem mais difícil do que parece. Mas antes de te contar tudo sobre o açúcar e as quedas de braço que ele trava com a ciência, preciso dizer que esse é o Prato Cheio, podcast de alimentação do Joio Trigo. Preciso dizer também que a gente tem um grupo lá no Telegram, onde a gente troca ideias sobre os episódios e joga conversa fora. Se você ainda não entrou, é só buscar por Prato Cheio na barra de busca do aplicativo. Mas chega de papo, porque hoje o episódio tá igual rapadura. É doce, mas não é mole não. Antes de qualquer coisa, a gente precisa tirar uma pergunta da nossa frente. Afinal, o que é açúcar? Bom, se você perguntar para alguém da indústria de alimentos, eles podem te responder alguma coisa assim.
O açúcar nada mais é do que um carboidrato que fornece energia para o nosso corpo.
Mas hoje a gente vai tentar dar uma resposta melhor do que essa versão açucarada de uma propaganda da Nestlé. O açúcar é um grupo de compostos químicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os açúcares com uma estrutura mais simples são chamados de monossacarídeos, como a glicose, a frutose e a galactose. Eles estão presentes principalmente nas frutas, nos legumes e nos cereais. Também existem os disacarídeos, que são formados por dois monossacarídeos. É tipo a lactose, que é uma junção de glicose e galactose, ou então a sacarose, que é composta por glicose e frutose. E aquilo que a gente conhece como açúcar refinado ou açúcar de mesa é justamente a sacarose, que é produzida pelas plantas como resultado da fotossíntese. A cana-de-açúcar, por exemplo, produz muita sacarose. Quem explicou isso tudo pra gente foi a nutricionista Tailane Scapin. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina. E também faz parte do The Global Center for Obesity, ou Centro Global para Obesidade, na Austrália, onde ela mora. Durante o mestrado, em 2014, a Tailane analisou os rótulos de quase 5 mil produtos brasileiros e encontrou 131 nomes diferentes para os açúcares. E eu vou repetir para você não achar que eu falei errado. Foram 131 nomes diferentes. Se ingrediente pudesse ser processado por falsidade ideológica, o açúcar pegava prisão perpétua.
O mais prevalente de todos era o açúcar refinado, que é aquele que o consumidor normalmente olha no rótulo. Mas a gente encontrou maltodextrina, que alguns países nem a consideram açúcar, embora a gente tenha evidências mostrando hoje que ela tem efeitos metabólicos similares ao açúcar comum.
É muita coisa, né? Mas a Tailane ajudou a gente a diferenciar os açúcares. E uma das melhores maneiras de fazer isso é olhando para a origem.
Então, por exemplo, quando a gente come uma fruta, a gente vai ter a sacarose, que é intrínseca daquela fruta, de uma maçã, por exemplo. E a gente tem os açúcares que a gente chama de açúcares de adição, que são açúcares extraídos desses alimentos naturais, das frutas. Normalmente, o açúcar na adição mais comum que a gente tem é a sacarose da cana-de-açúcar. E esses açúcares são adicionados em um novo alimento, tornando-se então um açúcar de adição.
Algumas empresas passaram a usar esse açúcar das frutas para adoçar alguns produtos. No caso das geleias, por exemplo, trocando o açúcar da cana por um concentrado extraído da maçã. E, claro, isso também foi útil para o campeão das preocupações, o refrigerante.
Vocês sabiam que o Dolly é adoçado também com frutose?
Frutose é o açúcar das frutas. Muito mais gostoso e saudável.
É, amiguinho, o Dolinho tá enganando o seu filhinho. Mas pode ficar tranquilinho que não é só o Dolinho. Especialmente no mundo das bebidas, o que mais tem é gente vendendo gato por lebre.
Então, o que isso significa? Quando a gente come uma laranja, o açúcar ele tá dentro da célula daquela laranja. Quando a gente faz um suco com a laranja, a gente espreme a laranja, a gente quebra a matriz celular daquele alimento e o açúcar agora ele se tornou livre. E esse açúcar livre ele é muito mais facilmente absorvido pelo organismo.
A Organização Mundial de Saúde não vê diferença entre o açúcar de adição e o açúcar livre. Todos entram no mesmo cálculo de, no máximo, 10% das calorias diárias, ou 50 gramas. A recomendação mesmo é consumir metade disso, 25 gramas. Isso dá um copo de Dolly Guaraná. Então, Dolinho, para de fazer graça. E calma, que pode piorar. Um outro artigo publicado agora em 2021 analisou os rótulos de 2.200 produtos. 10% deles eram salgados, mas mesmo assim tinham açúcar na composição, muitas vezes entre os ingredientes mais usados. Então, tem maltodextrina no fandangos? Tem. Tem açúcar no creme de galinha da Maggi? Tem também. Na sopa de pacote, no molho pomarola, no clube social... Ih, a lista é grande. É importante dizer que comer açúcar não é necessariamente um problema, mas a maneira como a gente consome, ou melhor, a maneira como a gente foi condicionado a consumir, é sim bem problemática. A gente conversou com o Nailton Monteiro do Nascimento Júnior. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e coordena um laboratório de química medicinal, síntese orgânica e modelagem molecular. A gente pediu para ele comentar qual é o problema de consumir os açúcares que geralmente estão presentes nos alimentos processados e ultraprocessados.
Porque quando a gente ingere o açúcar sem ele estar associado à fibra, vitamina, sais minerais, acaba que a absorção dele é muito rápida. Isso faz com que a gente tenha um pico da produção de insulina no nosso organismo, justamente para retirar aquela elevada quantidade de açúcar que entra na corrente sanguínea.
E esse pode ser um gatilho fortíssimo para o desenvolvimento de uma série de doenças. E não é só de diabetes que a gente está falando.
Quando a gente altera esses níveis, a quantidade de açúcar que chega no cérebro, isso também está relacionado diretamente a doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer.
O diabetes e a obesidade são só as condições mais comuns que a gente vê associadas ao consumo de açúcar. Olha só, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 13 milhões de diabéticos, um número que cresceu 60% entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde. E um em cada quatro brasileiros adultos está obeso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O Nailton ainda comentou sobre um outro problema, um que todo mundo vê, todo mundo sabe, mas tem um pouco de medo de falar. Quando a gente come alguma coisa que tem muito açúcar, nosso corpo recebe um estímulo pesadíssimo.
Proporcional até mesmo a algumas substâncias de abuso, como a cocaína. Então, tem ensaios feitos em ratos, mostrando que o consumo de açúcar ele pode ser muito viciante. Quanto mais açúcar a gente está acostumado a consumir no nosso dia a dia, mais difícil é a gente diminuir aquele consumo desenfreado.
Não, a gente não está comparando o açúcar e a cocaína, beleza? Essa discussão nem cabe num episódio de meia hora. Mas o que a gente está fazendo é te mostrar que, sim, ao que tudo indica, o açúcar pode gerar vícios graves.
Muitas das vezes a gente deixa de levar em consideração que o consumo elevado de açúcar pode estar relacionado a distúrbios alimentares, a determinadas alterações no cérebro ou no comportamento relacionadas à saúde mental.
Esse é um ponto fundamental. O açúcar ativa no cérebro respostas associadas à recompensa. Por isso, comer aquele docinho ajuda nos momentos em que a gente está triste, desmotivado ou até doente. Mas essa ajuda é superficial. A recompensa passa logo e o motivo que fez a gente buscar o doce continua lá. E isso pode jogar a gente num ciclo vicioso, literalmente. Além da saúde mental, a saúde física passa a sofrer. Desculpa pelo trocadilho infame, mas a nossa relação com açúcar é agridoce, né? Por um lado, a gente precisa dele para viver. Por outro, ele pode causar danos enormes para nossa saúde. E a gente ficou se perguntando de onde vem essa relação de amor e ódio.
A gente nasce gostando do sabor doce e os outros sabores que a gente curte a gente vai adquirindo na infância.
Esse é o Martin César Tempas, que é antropólogo e etnólogo. Ele pesquisa a alimentação tradicional dos povos Guarani e a tese de doutorado dele virou um livro. O nome é A Doce Cosmologia MBA Guarani, uma etnografia de saberes e sabores. E a gente vai voltar a falar mais sobre isso lá pra frente. Olhando a paixão dos Guaranis por sabores doces, o Martin passou muito tempo refletindo e pesquisando sobre o açúcar.
Eles fazem várias coisas para essa construção deles enquanto pessoa, né? E muito disso é controlado através da alimentação, muito, muito mesmo, assim.
Eu ainda não tenho essa informação.
Ah, desculpa. A Siri enlouqueceu aqui.
A Siri até tentou interromper o papo, mas não conseguiu. O Martin falou que o próprio leite materno, que é levemente adocicado, já nos condiciona a gostar do açúcar. Pensando assim, o sabor doce pode inconscientemente nos remeter à segurança e à afetividade. Curioso, né? Mas entre a gente nascer gostando de doce e o açúcar se transformar num dos pilares da nossa alimentação, tem um belo salto, né? Por mais que nossos ancestrais já usassem mel e polpa de fruta para conservar e adoçar as coisas, o negócio engatou mesmo quando a gente descobriu o poder da cana-de-açúcar. Isso provavelmente aconteceu no sudeste da Ásia. Depois cresceu no Oriente Médio e em pouco tempo o açúcar passou a ser vendido para a Europa como uma especiaria. Daí para frente, a gente que é brasileiro já conhece a história. A cana chegou aqui pelas mãos dos portugueses. Muito antes do ouro amarelo, os navios começaram a levar de volta para a metrópole o ouro branco brasileiro.
E aqui no Brasil, de início foi utilizada a mão de obra escrava indígena. Os primeiros engenhos, as primeiras plantações de cana foram os indígenas que foram escravizados. E aí depois vieram os escravos negros, né? Nossa, milhares e milhares. Tudo em função da produção de açúcar, né? Do plantio de cana.
Para você ter uma ideia, foi só em 2017 que a soja ultrapassou o açúcar e o álcool e se tornou nosso principal produto de exportação. Na verdade, a cana foi uma inspiração para a soja em vários sentidos.
Com a plantação de cana, né, começou o desmatamento no Brasil. Áreas e áreas enormes foram desmatadas para a plantação de cana.
Alguns séculos atrás, quando o açúcar ainda era vendido como especiaria, ele acabou virando um símbolo de distinção social. Adoçar os alimentos com açúcar era uma coisa podre de chique e exclusiva para quem era podre de rico. Hoje, o rico não suporta ver o pobre fazendo faculdade, mas 300 anos atrás, o que tirava ele do sério era um pobre adoçando café.
E aí os ricos precisaram de uma outra forma de distinção, né? E aí os ricos consumiam açúcar branco, os pobres o açúcar escuro ainda.
Ou seja, tinha uma separação clara. Os ricos comem açúcar refinado. Os pobres ficam com os açúcares escuros e os resíduos do refino, como a rapadura que ficava grudada no tacho. Alguns séculos se passaram e você, caminhando pelos corredores climatizados de um pão de açúcar da vida, percebe uma coisa. Os pacotes de açúcar refinado estão empilhados aos montes numa prateleira suja. O plástico fininho da embalagem vira e mexe está furado e quase sempre está coberto de açúcar. E mesmo que não seja da marca mais conhecida, aquela que faz a força, dá numa boa para comprar um quilo por R$3. Daí você olha para cima e ali, bem na altura dos seus olhos, tem vários pacotes mais chamativos, bem organizados, com um plástico grosso, sem furos. Na embalagem, vários símbolos e mensagens gritando que aquele produto é bom para você, bom para sua família, bom para o planeta. E pelo triplo do preço, você pode levar para casa aquele quilo de açúcar demerara. Se for mascavo, então, talvez você pague ainda mais. Daí você se pergunta, se esse açúcar é menos refinado, como pode ser mais caro? É que hoje, a distinção social está em açúcares divulgados como mais saudáveis, o que faz com que eles tenham um preço subjetivo. Já o açúcar refinado é um elemento central para a indústria de ultraprocessados, então precisa ser sempre barato. Bom, chegou a hora de fazer uma pausinha no episódio. Na volta, a gente fala sobre como o açúcar virou uma dor de cabeça para a indústria de alimentos.
Oi, tudo bem? Aqui é Marina Maoka, produtora executiva do Prato Cheio e também uma das apresentadoras desse podcast. Essa temporada tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia e apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcast Creator Program. Os projetos de Joio e Trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAN.
Afinal, o açúcar é mocinho ou é vilão?
A gente quer voltar para aquele vídeo da Nestlé que explica o que é açúcar. E com uma pergunta que já ouviu milhões de vezes. O açúcar é mocinho ou vilão? A resposta que as fabricantes dão é sempre a mesma. Quem exagera é você, consumidor. E o açúcar é sim parte de uma dieta equilibrada. Na superfície, esse raciocínio parece certo. Mas quando a gente vai analisar o que vem escondido na bagagem, a situação fica mais complicada. Quem apresenta esse vídeo é a Bianca Naves. Ela vira e mexe aparece em programas de televisão na figura da nutricionista independente. Nesse vídeo, ela está diante de uma mesa bem arrumadinha. Num canto, 4 tipos de açúcares utilizados em casa. No meio, as frutas, para destacar a existência da frutose. E no canto, um queijo, para simbolizar o açúcar proveniente da lactose.
Aqui nessa mesa, bem farta, nós encontramos 3 tipos diferentes de açúcar, que fazem parte da nossa rotina e que devem estar presentes na quantidade e no equilíbrio adequado.
Peraí, ô Bianca, você não esqueceu de nada, não? Cadê os produtos da Nestlé? Se o vídeo é da empresa, não seria bom mostrar uns produtinhos e contar pra gente quais açúcares estão presentes ali? Bom, vou te dar uma ajuda. Tô aqui com a bolacha Bono. São 40 gramas de açúcar para cada pacote de 120 gramas. Segundo a empresa, a Bono vai bem com o achocolatado Nescau Prontinho Light. Ele tem 12 gramas de açúcar em cada unidade e a criança ainda ganha de brinde um pouco de maltodextrina e 2 adoçantes, a sucralose e o acesulfame de potássio. Então, somando os dois, já dá 52 gramas de açúcar. E vamos lembrar que a recomendação da OMS para adultos é de consumir metade disso, 25 gramas. Aliás, esse cálculo só é possível porque a Nestlé passou nos últimos anos a declarar a quantidade de açúcares nos produtos. E como essa declaração só vai ser obrigatória no Brasil em 2022, ainda tem muita empresa que coloca o açúcar debaixo da asa dos carboidratos. Você precisa tentar deduzir usando a lista de ingredientes para ter uma vaga noção de quanto açúcar tem ali dentro. E para entender por que tem tanto açúcar nos ultraprocessados, a gente foi conversar com alguns engenheiros de alimentos.
Meu nome é Eliana Paula Ribeiro, sou professora do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Mauá de Tecnologia.
Meu nome é Marco Antônio Záquia Ayub, eu sou professor titular do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Quem começa a contar para a gente as funções do açúcar é a Eliana.
Ele desempenha funções muito importantes, porque ele interage muito bem com a água que está presente no alimento. Então, uma das funções é reduzir essa disponibilidade da água para o crescimento de micro-organismos, por exemplo.
Em outras palavras, o açúcar é um ótimo sequestrador. A gente também vai precisar da ajuda da Carla Leia de Camargo. Ela é pesquisadora do Instituto Tecnológico de Alimentos, uma estatal paulista que fica na cidade de Campinas e que foi criada justamente para desenvolver soluções para a indústria. E a gente tirou a fala dela de uma gravação no canal Food Connection, disponível no YouTube.
Tem impacto no brilho, impacto na cristalização, na textura do produto.
Ele também, em outros tipos de alimentos, ele é responsável pela cremosidade, pela propriedade do alimento não congelar, por exemplo.
Ele também faz com que a gente consiga produzir espumas.
Nos bolos vai ter impacto no volume, na gelatinização do amido.
Ele ajuda a tornar a estrutura mais estável para reter o ar ali dentro do meu produto alimentício.
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Acho que já deu para entender.
E além disso, ele também disfarça, principalmente o amargo.
Tá certo, professora. Obrigado.
Se pensar nos produtos recheados, os recheios são compostos principalmente por açúcar e gordura. Retirar o açúcar dá um impacto muito grande.
Acabou?
Ele também é substrato para fermentação, por exemplo, alguns produtos de panificação.
Bom, para a gente, o resumo da ópera é que a própria essência da indústria de ultraprocessados está em jogo. A gente não está trocando o azulejo da parede, está removendo os pilares dessa construção. Os donos do bar ficaram tão dependentes quanto os clientes. Eles também não conseguem largar essa combinação de sal, açúcar e gordura. E agora?
Eu ainda não tenho essa informação.
A gente poderia ficar com a resposta da Siri e encerrar por aqui o episódio. Mas o nosso trabalho é aprofundar a pesquisa para entender se esse caso tem solução. Sabe qual é o problema fundamental?
O problema são problemas demais. Se não correr atrás da maneira certa de solucionar.
O primeiro problema é o custo. A produção de açúcar de cana aumentou 5 vezes desde 1960. No mesmo período, a população pouco mais que dobrou. A soja, o milho, o trigo e a cana de açúcar contaram com generosos investimentos públicos. E com açúcar disponível a rodo e a preços baixos, a engenharia de alimentos teve que se virar para enfiar ele em tudo que é canto. A má notícia para nós é que o açúcar soube cumprir perfeitamente esse papel. A área cultivada com cana no Brasil mais que dobrou nesse século. Só nesse século, o 21.
O cultivo da cana no Brasil ocupa menos de 10% da área cultivada do país.
Hoje, só de açúcar, a gente produz uma média de 40 milhões de toneladas por ano. O segundo obstáculo já foi explicado pelos engenheiros de alimentos. Você tiraria os pilares da sua casa? Só se tivesse muito doido. Vamos pegar uns exemplos da vida real. Sem o açúcar, uma caixa de sucrilhos do Tigre Tony perderia mais de um terço dos floquinhos de milho. No caso da linha doce Nesfit, o pacote viria murchinho de tudo, faltando mais de um quarto dos biscoitos. E a linha salgada não estaria muito melhor, não. Mas vamos falar do próximo ponto. No regime absolutista, um rei só corre risco se tiver alguém querendo o trono dele. E nesse caso até tem. Mas todos os pretendentes são jovens demais, fracos demais ou limitados demais. O professor Marco Antônio falou sobre alguns deles.
Começa a aparecer a busca por alternativas ao uso simples da sacarose, ou seja, ou dos seus monômeros, ou da lactose, né? E começam a surgir tendências na indústria de utilização de açúcares diferenciados.
No começo de 2021, a revista Super Interessante publicou uma reportagem sobre açúcares mirabolantes. O texto contava a história de uma startup israelense, a Dumatoc, que inventou uma adaptação para a sacarose. Nanogrãos de sílica fazem com que os cristais de sacarose sejam percebidos rapidamente pela língua, o que na prática aumenta o potencial de dulçor do açúcar. Você precisa usar 80% menos açúcar para obter o mesmo sabor. Fechou então? Fim do episódio? Problema resolvido? Claro que não, né? Nas situações em que o papel principal do açúcar é adoçar, o Dumatoc funcionou bem. Mas quando se trata de todas as outras funções, de novo a gente dá com os burros na água. Então vamos para o próximo candidato.
Açúcares com uma resposta menor à insulina, né? Aquele gatilho de produção de insulina, portanto, açúcares com menores riscos de desenvolvimento de diabetes.
Chegou a vez da alulose. A professora Eliana comentou com a gente qual é a linha de raciocínio para produtos como esse. Com o uso de biotecnologia, é possível produzir nanossubstâncias que têm um poder elevado de adoçar e, ao mesmo tempo, dar aquela neutralizada na água.
Ela tem uma estrutura química igual à frutose, que é o açúcar das frutas. Só que mudou uma pequena posição ali na molécula, e inclusive ela é encontrada, por exemplo, em figo, em algumas frutas, mas você consegue produzir ela por biotecnologia, por fermentação.
A Tate & Lyle, que é uma das grandes empresas de açúcar do mundo, conseguiu isolar a frutose e, usando uma bactéria que produz uma enzima, converter a frutose em alulose. Vamos ouvir um trechinho de um vídeo do YouTube sobre a fabricação de sorvetes artesanais.
Um açúcar que não tem calorias, então é o substituto perfeito.
Promissor, hein?
O único problema está hoje, que um quilo de alulose custa mais ou menos uns $60.
Putz, deu ruim. Bom, vou aproveitar a deixa para tomar uma aguinha com açúcar aqui e já volto. Me espera aí, hein?
Oi, humanos que gostam de comida. Eu sou a Mucci e eu tô aqui com a Milly. Nós somos corais da Praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco.
Toda segunda, ao meio-dia, eu e a Mucci embarcamos com as crianças em um mar de histórias sobre o ambiente marinho. Pra saber mais, é só acessar umardehistorias.com.
Isso mesmo. Então chama as crianças e vem com a gente, que juntos vamos descobrir os segredos do mar.
Histórias.
Em junho de 2021, a Coca-Cola lançou uma campanha provocativa, ou, nas palavras da empresa, disruptiva.
A melhor Coca-Cola de todos os tempos.
Mas antes disso, quem tem olhos mais atentos já tinha notado que a embalagem da Coca Zero passou por uma mudança grande. Deixou de ter uma faixa preta e passou a ser toda vermelha.
Ah, você quer uma Coca-Cola com
com zero açúcar, zero calorias e um novo sabor. Tá aqui sua Coca-Cola Zero.
Experimente o novo sabor de Coca-Cola Zero. Novas escolhas, o mesmo prazer.
Nas palavras da própria empresa, a intenção é deixar a Coca Zero o mais parecida possível com a Coca tradicional. A gente vai escutar a Poliana Souza, líder de marketing da Coca-Cola para a América Latina.
Então, com isso, a gente viu no mundo todo a nossa Coca-Cola sem açúcar cresceu 2 dígitos.
Ela deu entrevista ao podcast Next Now, da página Meio e Mensagem.
E a gente viu que essa fórmula nova, ela agrada quem já consome Coca-Cola sem açúcar, que é ótimo, né? Porque realmente a gente quer que esses consumidores que já são fiéis à nossa marca continuem consumindo Coca-Cola sem açúcar. Mas ele faz com que aquele consumidor que hoje toma uma Coca-Cola original, ele fique mais aberto a trocar por uma opção sem açúcar. A gente sabe que existe essa vontade de redução de açúcar e a gente quer oferecer para ele todas as opções.
Se tem alguém que sentiu a água bater na bunda quando se fala de açúcar, esse alguém é a Coca-Cola. Quando as pessoas começaram a se preocupar com a explosão nos índices de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e câncer, os refrigerantes foram parar no topo da lista de problemas. E quem tem uma marca tão icônica vai parar no topo do topo do topo.
Quando a gente começou a fazer esses estudos, a gente via que Coca-Cola sem açúcar era um consumo muito mais feminino, né? É uma consumidora um pouco mais velha, é muito concentrado na classe AB, né? E aquele consumo individual versus um consumo dividido em família, sabe? Aquela garrafa de Coca-Cola na mesa que a gente conhece.
O que é a melhor Coca-Cola de todos os tempos? É Coca com adoçante, só isso. E os adoçantes não são uma aposta óbvia para resolver o problema do açúcar?
Então, quando você tira o açúcar e coloca a sucralose, você vai colocar uma quantidade muito pequena.
Porque a sucralose tem um poder de adoçar que é 600 vezes maior que o açúcar. É fácil para Coca, porque tem um produto líquido. Mas e a Unilever, que fabrica bolacha, sorvete, chocolate e mais um monte de coisa? Como é que faz?
Você vai precisar colocar alguém que ligue aquela água que está ali no meu alimento, entendeu? Então, muitas vezes, você tem que colocar um agente de corpo. Normalmente, a gente adiciona espessantes, né? Tem vários ingredientes aí que em baixas concentrações eles ligam grandes quantidades de água. Mas muitas vezes um só não consegue dar o mesmo efeito que você tinha antes.
Como o açúcar tem muitas funções, você precisa usar uma penca de ingredientes para substituí-lo. No caso, uma penca de aditivos, justamente no momento em que crescem as preocupações das pessoas com o uso desses componentes. Nunca é demais lembrar que os adoçantes foram criados para pessoas com necessidades de dietas específicas. Particularmente os diabéticos se tornaram um público consumidor importante por não poderem ingerir grandes quantidades de açúcar. Não era para ter o uso massivo que tem hoje em dia. Os adoçantes são 100% seguros para a saúde humana?
Eu ainda não tenho essa informação.
Pois é, tá aí uma resposta da Siri em que a gente já pode confiar. Os fabricantes vão te dizer que todos os adoçantes foram aprovados pelas principais agências de saúde pública do mundo. Essas agências definem uma ingestão diária aceitável para cada substância, que raramente é atingida no consumo cotidiano. Mas a produção científica disponível até hoje não é clara sobre os efeitos de longo prazo. E nem quais são os efeitos quando essas substâncias interagem com milhares de outras substâncias que a gente come. A Tailane Scapin, da Federal de Santa Catarina, lembrou de uma outra coisa bem importante.
E mesmo a Organização Mundial da Saúde encomendou um estudo de revisão sistemática com diversos estudos, demonstrando que não se deve fazer a substituição do açúcar pelo edulcorante, porque a gente não tem comprovação científica de que os edulcorantes, os adoçantes, não façam mal.
Além disso, não ter açúcares não faz automaticamente um alimento ser saudável.
A gente tem alimentos com qualidade nutricional muito boa, que são ricos em calorias, como por exemplo um abacate, que tem gorduras insaturadas que fazem bem para a saúde.
As pesquisas científicas avançaram bastante em torno de um aspecto. Os adoçantes podem alterar o paladar e nos tornar cada vez mais dependentes de sabores doces. Eles são uma descarga tão potente de dulçor que demandam do nosso corpo um consumo de alimentos cada vez mais doces. E as corporações seguem patenteando novas substâncias, com nomes cada vez mais bonitinhos. A Ajinomoto, por exemplo, aposta no Advantame e no Aminosweet. O Advantame foi criado a partir do aspartame. Segundo a empresa, ele é 20 mil vezes mais doce que o açúcar. Tá no topo do ranking até aqui. Só não sei se isso é um adoçante ou ingrediente de uma bomba. Uma gota de advantame se cair num quilo de urânio, olha, não sei não. Mas vamos para a quinta e última tentativa de trocar o açúcar. O treinamento do paladar. A indústria de ultraprocessados gasta bilhões em pesquisas para entender como a gente sente os sabores, para desvendar e lucrar com essa nossa preferência nata pelo doce. A bolacha Oreo é uma das obras-primas, é a Mona Lisa dessas corporações. A mistura perfeita entre doce, salgado e ligeiramente ácido, de modo que você coma um pacote inteiro de algo que, separadamente, seria horrível. Muita pesquisa foi realizada para entender como a adição gradual de açúcar vai fazendo com que a gente se torne mais e mais e mais tolerante a sabores doces. Se você fez o caminho contrário, de ir retirando o açúcar, vai entender do que a gente está falando. Olha só o que a Eliana nos disse sobre isso.
Então, por exemplo, um produto que normalmente teria lá um teor de, sei lá, 10, 15% de açúcar, você ir reduzindo de forma gradual para que o consumidor fosse se acostumando a consumir esse produto com menos açúcar.
Esse caminho tem algumas limitações. A gente está sentado sobre uma montanha de açúcar e as pessoas estão morrendo por causa de doenças crônicas. De quantos anos a gente precisaria para resolver a questão? E será que algum dia ela estaria resolvida? Uma cachoeira de água fria chegou em maio de 2021. Uma reportagem do jornal Financial Times revelou um documento de uso interno da Nestlé. Ele admitia que 60% dos produtos da empresa não podem ser considerados saudáveis. E em vários desses casos, não há nada a se fazer. São produtos que jamais, sob qualquer parâmetro, serão considerados saudáveis. Em 2018, a indústria de ultraprocessados fechou uma doce parceria com o Ministério da Saúde. O número parecia grandioso: retirar 144 mil toneladas de açúcar dos produtos até 2022. Na época, a gente fez a conta. Isso dá 1,5% do açúcar usado nos produtos industrializados. É tipo tentar salvar o Titanic usando uma canequinha. Curiosamente, as linhas de corte fazem com que vários dos produtos mais vendidos do mercado não precisem reformular nada, porque já estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Vai ser meio amargo da nossa parte se a gente disser, a essa altura do campeonato, que não precisa de nenhuma solução mirabolante? A gente fica meio envergonhado de fazer um episódio que poderia ser resumido numa frase. Então, para não passar tanta vergonha assim, a gente vai dar aquela açucarada no raciocínio e voltar a falar com o Martin Tempas.
Bom, eu continuo trabalhando com eles, né? Eu continuo pesquisando eles, mas até a minha tese eu fiquei uns 6 anos convivendo com eles.
O Martin morava em Porto Alegre, então estava próximo de várias comunidades indígenas Guarani.
O que eles sempre destacaram nos discursos, e eu também pude comprovar, né? Que eles têm algumas variedades, algumas espécies que só eles possuem. Eles dizem, né, que só eles possuem, que são as variedades, as plantas tradicionais deles, né, que foi a divindade principal deles, Nhanderu, que deu para eles. Mas eles sempre falavam, elas são bem docinhas.
Para o Martin, um elemento central da visão de mundo dos Guarani é a ideia de que eles devem se construir como pessoas ao longo de toda a vida, desde a infância.
Eles vão construindo o corpo deles e a alma deles, né? Sempre buscando assim, a perfeição, a completude, a maturidade.
E essa completude tem na alimentação um fator central.
Me chamou a atenção o doce, né? O sabor doce está em todos esses alimentos. E aí, com isso, eles também se transformam em pessoas doces.
Tem um ponto muito importante que é a ideia de ser justo, de não desperdiçar. Porque a troca não se dá apenas entre os humanos, mas com todos os seres. Isso determina não apenas como se deve comer, mas aquilo que pode ser comido.
Quando precisava de uma coisa, iam no mato e pegavam. Mas eles nunca pegavam mais do que podiam consumir. Né? Nunca plantavam mais do que podiam consumir, nunca caçavam. Né? Porque tem uma reciprocidade com esses seres da natureza e da sobrenatureza, onde todos eles colaboram para que os Mbiá-Guarani possam se alimentar.
Então, se você pega da natureza mais do que precisa, você está estragando essa relação de confiança, essa reciprocidade. Mas e aí? O que a gente faz com açúcar?
Eu ainda não tenho essa informação.
Mas a gente tem. Os padrões alimentares tradicionais valorizam o sabor doce, mas não o consumo excessivo de açúcar. E o que tem em comum entre eles? O açúcar não é onipresente, não é consumido toda hora e não foi transformado para dar origem a milhares de produtos. A pesquisa para esse episódio foi feita por Mariana Costa. O roteiro é de Luísa Miguez, Vitor Mattioli e João Pérez. A produção executiva do Prato Cheio é da Marina Yamaoka. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. As redes sociais do Joio estão sob os cuidados da Amanda Flora e da Juliana Mastrascusa. Todas as fontes de informação que a gente usou nesse episódio estão disponíveis em ojoioeotrigo.com.br/pratocheio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.